Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Minuto no Divã comigo, Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. E nós estamos juntos em mais uma noite falando de um tema que foi escolha de vocês. Aliás, muito bem escolhido esse tema, hein? Vamos falar sobre medo. Esse é o tema de hoje no Minutos no Divã. E eu quero mandar um abraço especial a você que já está aqui comigo. Quem é a primeira pessoa que vai receber o abraço do Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico? Você que me acompanha aqui pelo Facebook. Eu tenho que decorar também os endereços novos. Dr. Juarez Torres 20. E aqui no Instagram, no @dr.juarez Torres oficial. Boa noite a você, Carla. Boa noite. Minha querida Lena Reale, que já está por aqui. Boa noite também a Irami, que está no Instagram. Vamos lá, pessoal, vamos juntando todo mundo, porque hoje vamos falar sobre medo e quem já não sentiu medo na vida. Mas algumas pessoas, de alguma maneira, de alguma forma, são escravas do medo. Então nós vamos falar de todos os níveis de medo, desde o mais leve até o medo patológico. Quem mais está por aqui? Paz do Senhor para todos. Enquanto a gente vai juntando o povo, eu tomando meu café, café da Irene, né? Aliás, o noivo da Irene, o Ricardo, ama esse café, né? Porque realmente, o café da Irene é muito gostoso. Minha amiga Celi Vieira, beijo para você, muito especial. Está comigo aqui pelo Facebook. Vamos lá, vamos juntando o pessoal. Olha só, tem outro reale aqui. Olha só, tá me acompanhando aqui pelo Instagram. Se é reale, é gente boa, porque a família toda é gente boa. Aliás, um beijo especial para toda a família reale, em especial para Maria Helena e para o seu Cláudio. Estou morrendo de saudade deles, com certeza. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Larissa Mello, beijo para você, para André e para Jennifer. Luísa Marque também já está por aqui. Gisele está por aqui também. Olha lá o pessoal chegando. Minutos do Divã, hoje nós vamos falar sobre medo, vencer o medo, superar o medo, todo tipo de medo. Hoje você vai sair, ó, do Minutos do Divã corajoso e corajosa. Você pegar aqui, ó, Facebook, Instagram. Vai sair corajoso. A Laide, beijo pra você, minha amiga. Daqui a alguns dias estou chegando por aí para ver todos os meus amigos, todo o meu pessoal da Baixada Santista, Santo São Vicente, Praia Grande, enfim, todo mundo. Elizabeth, beijo pra você. Bem-vinda, filha. Quem mais tá por aqui? Hoje o pessoal tá meio lento, hein? Será que eles estão com medo? Medo de encarar o medo? Gisele, Everton e Ana, beijo gigante pra vocês. Vou dar mais um minutinho aí que eu já entrei um pouquinho atrasado. Meirinha, beijo pra você e pra essa família linda que você tem. Vamos começar então, quem chegou, chegou, quem não chegou, chega no meio do caminho e vai estar com a gente aqui, com certeza. Vamos falar sobre medo, hein? Medo, gente, acho que é uma das coisas que mais tem se perpetuado ultimamente, nesse momento que o mundo está vivendo, é um medo. E medo, logo de cara, eu já quero colocar para vocês que medo não pode ser um sentimento, beijo para você, Jobismar, não pode ser um sentimento que neutraliza você, que imobiliza você. O medo, ele é um sentimento, um fator moderador na sua vida, é o medo. Então você tem que entender exatamente isso, o que é o medo, por que existe o medo. Se não existisse o medo, você atravessava a rua sem olhar para o lado. você comia a comida sem saber se ela está estragada ou não. Então, o medo, ele é um fator moderador, mas para algumas pessoas, pelo seu histórico, por tudo que já viveram, pelas lutas que passam, se tornou um fator escravizante. Conheço muitas pessoas e atendo nos meus consultórios muitas pessoas que são literalmente escravas do medo. Então, muitas vezes o medo, as pessoas pensam que é um sinal de fraqueza ou de covardia, muito pelo contrário. É uma reação involuntária, natural, que qualquer ser humano convive. Hoje eu vi um vídeo da Baixada Santista e um amigo estava subindo a serra, então estava chovendo, neblina, né? Visibilidade quase zero, uma visibilidade comprometida, uma neblina muito densa. É natural você entrar numa estrada assim e ter medo, certo? Tem pessoas que vão dirigindo e seja o que Deus quiser, né? Então, a gente tem que entender que é uma reação involuntária. Hoje em dia você sai para fazer qualquer coisa na rua, você tem medo, você se sente inseguro, certo? Quanto mais você tem, mais medo você tem, entendeu? Quanto mais posse você tem, medo de assalto. Kátia Valéria, beijo gigante para você. Boa noite, está aqui pelo Instagram. Então vamos entender esses medos. Medo de viver uma nova experiência no seu trabalho, medo de se lançar no amor, no sentimento que você tem e de repente construir tudo isso, medo de ao longo dos momentos da vida você não entender que essas situações que às vezes geraram medo, essas emoções que de repente aprisionaram você, elas podem, há uma solução para tudo isso. E o meu objetivo hoje, como seu psicanalista clínico, Dr. Jair Stoes, porque Minutos no Divã é patrocínio das nossas clínicas Londres San, Saúde Emocional, Alma e Corpo no Mesmo Sentir, e já vou deixar os telefones de contato para você nos indicar, ou você mesmo começar um tratamento para vencer vários males da saúde emocional, dentre eles o medo. Código 13-3345-1508, código 13-3345-1508 e código 43-3323-7132, código 43-3323-7132. Então o medo faz isso, o medo desencadeia emoções, o medo move a sua cabeça, o medo é ativado involuntariamente, e o medo ele vai estimular estresse. Vai estimular o estresse, o medo, certo? Substâncias disparam o seu coração, tornam a sua respiração muitas vezes ofegante, contraem os músculos, e essa é a reação que o medo dá. Desde uma baixa intensidade a uma alta intensidade. Você veja que todos os assuntos são muito encadeados. Eu falei na terça-feira sobre pânico, hoje eu estou falando sobre medo. Né? Vamos ver se no sábado eu faço outra live de perguntas e respostas. Embora eu achei vocês muito devagar para perguntas e respostas. Justamente quando eu abri o programa só para responder, parece que o pessoal ficou muito na defensiva e eu fui usando as perguntas que eu tenho aqui no meu e-mail, que você pode mandar para o Dr. Juarez Torres 777@gmail.com. Dr. Juarez Torres 777@gmail.com, e claro, com o maior prazer eu vou atender você e vou responder exatamente as questões que vocês precisam para vencer o medo, certo? E o medo também está ligado ao instinto de sobrevivência, à ameaça iminente, à situação que você está vivendo, aquilo que causou esse desassossego. Se as pessoas não sentissem medo, elas não viveriam muito tempo. Foi o que eu falei para vocês logo no início, certo? Então o medo ele é fator moderador e não um fator determinante na sua vida para poder escravizar você. Então as emoções elas precisam estar muito bem equilibradas. Você pega uma estrada, vê carros em alta velocidade, você vai ter medo de algum carro daqueles perder o controle, bater em você. Se você de repente encontra com algum animal na estrada, no sítio, numa floresta, sei lá, numa viagem, ou mesmo na rua, você encontra um cachorro, assim que aparentemente pode parecer que ele é violento, mas de repente ele está assustado até com a sua presença ali, certo? Você vai sentir medo. Só que o medo ele acaba travando e gerando muitas consequências. Os medos, fobias, eles podem ter suas raízes, suas experiências. De repente, você teve uma experiência ruim quando você conheceu a praia, né? Quando você conheceu o rio, né? Não Rio de Janeiro, rio mesmo, né? Você fez uma viagem, teve uma experiência, você quase se afogou. Então você tem uma hidrofobia, você tem medo de água, certo? Então, de repente, você tem realmente uma história que você podia contar para o Dr. Joris Torres que sustenta exatamente o medo. Então compreenda que você tem que se libertar disso, meter as caras mesmo para poder constituir uma nova vivência. Eu acho que hoje no Minutos do Divã, o nosso grande desafio é criar exatamente essa nova vivência para você, onde o medo não vai aprisionar você. Então quando a gente está amedrontado, quando a gente está com medo, a gente está vivendo algo que hoje está afligindo toda a humanidade, gente, toda a humanidade. E a situação vai piorar mais ainda, sem ser alarmista, fatalista ou apocalíptico. Deixa eu tomar uma dose do café da Irene. Eu quero mostrar para você esta realidade. Tudo em volta de nós gera muito mais medo, incerteza, dificuldade da gente poder encarar as situações de uma outra forma, certo? Então nós temos que compreender exatamente isso, que os três maiores medos da humanidade, até um tempo atrás, eram, presta bem atenção, não fui eu que fiz essa pesquisa, mas há um tempo atrás os principais medos eram 62% da população mundial, claro que isso é uma pesquisa de projeção, não perguntaram para todo mundo, né? Uma pesquisa de projeção, era o Estado Islâmico. Lembra aquela época do Estado Islâmico, atentado aqui, atentado lá e tal, os radicais religiosos, tal, tal, tal? Em segundo lugar, deu exatamente o quê? 61% da população já achava que não, que eram exatamente as mudanças climáticas. Outra coisa que foi citada nessa pesquisa da Universidade de Oxford foram o quê? Os cyberataques, né? aqueles ataques cibernéticos, a capacidade que esses hackers têm de fazer coisas assim incríveis, né? De dar um apagão geral, de pegar bilhões de dinheiro, aí o pessoal da moeda virtual aí fica desesperado, né? Fazer, né? É um risco que vocês se colocam, né? E aí nós temos hoje em dia o quê? A guerra biológica. Certo? Que a guerra agora não é mais nem de bomba atômica, a guerra é biológica. Certo? Então são medos. Então tudo em volta de nós, no planeta Terra, alimenta o medo, alimenta a incerteza. Por isso muitas vezes a gente se esquece de algo muito importante, que realmente a nossa casa, o nosso lar é o nosso quartel-general. Mas não tem como você ficar enclausurado, né? Esse pessoal está enclausurado agora e quer sair, que é voltar à sua rotina. Por isso que eu digo assim, se as pessoas não analisarem e não se perceberem durante essa quarentena, elas vão perder uma grande oportunidade de reescrever a sua vida e a sua saúde emocional. Então vamos entender que o receio de falar em público é um tipo de medo. De repente você é uma pessoa tão capaz, tão inteligente, naquilo que você faz, naquilo que você produz, e você de alguma maneira tem medo de falar em público, medo de ser entrevistado. Você está fazendo uma entrevista de emprego, é altamente qualificado, mas aí quando a pessoa que está entrevistando você, o RH, está fazendo aquelas perguntas chave, você tem medo com relação à doença. Mas qual tipo de medo, né? Medo de perder o emprego. Então medo é essa emoção natural, mecanismo de proteção que tem que fazer a gente não deixar de se tornar uma fobia, uma patologia, uma doença escravizante, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, né? E 9 em cada 10 suicídios poderia ser evitado. Por isso, essa é a minha grande bandeira como pré-candidato a vereador aqui em Londrina. Saúde emocional é o direito fundamental de todos. Eu trabalhei esse emocional, tem muita gente aí querendo colocar um fim na sua vida. Fechados, enclausurados muitas vezes. E você sabe que muitas vezes não quer ajudar, ou não pode ajudar, ou não consegue ajudar, ou você está preocupado com o seu mundo, então manda para nós da Londrina Saúde Emocional, que nós sabemos exatamente o que fazer para ajudar essas pessoas. Tirar dessa clausura, realmente acabar com essa situação que o medo faz, né? Porque o medo é um fator moderador, mas quando vira uma fobia, aí vira o quê? Uma coisa desproporcional. Certo? E essa coisa desproporcional vai criar situações, neuroses, perseguições, pensamentos que às vezes não existem. Sabe assim? Ah, o que estão pensando de você? Às vezes as pessoas são tão egoístas que elas não estão pensando nada de você. Aliás, elas são tão egoístas que elas não estão nem aí para você. Então vamos começar a entender isso, e eu vou começar desde já a dar algumas dicas para você poder se libertar disso. Mas primeiro você tem que entender que o medo é um fator moderador, que o medo não pode ser um fator escravizante, que há um porquê de você ter medo, certo? As influências que o medo causa em você. Certo? Então tudo isso é primordial para você poder enfrentar, certo? E colocar em prática as dicas que eu vou dar para você compreender que o medo, ele tem situações que são os gatilhos que vão despertar exatamente esse estresse. E aí eu te mostrei alguns dos gatilhos aqui: falar em público, dirigir na estrada, neblina, incerteza, estar num lugar que você não conhece e tal, e por aí vai. Então nós temos que entender que os medos, eles vão em três direções. Então antes de eu dar as dicas, tem três direções que o medo gera. Primeiro, o medo de perder. Eu acho que esse é um medo muito característico mesmo. E às vezes o pouco que você tem foi conquistado com tanta luta, com tanta dificuldade, que esse medo de perder se torna algo assim muito determinante e preponderante na sua vida. Por isso, o Minutos do Divã, a cada tema, toda terça, quinta e sábado, 8 horas da noite, é o melhor lugar para você estar para cuidar da sua saúde emocional. Você faz terapia psicanalística de altíssima qualidade, certo? Então, medo de perder, certo? E aí, esse medo de perder desencadeia o medo de você não conseguir realizar aquilo que você já determinou. Então são os processos da vida, os projetos de vida, as coisas que você tem colocado para você, certo? Que você tem desenvolvido, a maneira que você tem se colocado para que realmente tudo faça sentido na sua vida. Então o medo de perder, o medo dos processos da sua vida e o medo de fracasso. Fracassar, eu fracassei, não deu certo. Olha, era o momento de eu acertar e eu botei tudo escapando por entre os dedos. É uma escolha, você escolheu. Assim, então, colha as consequências das suas escolhas. Então, tudo isso realmente sinaliza essas possibilidades de risco, certo? Essa produção de instabilidade. Doutor Juarez, olha, o que o senhor está falando é uma grande realidade mesmo. Eu produzo muita instabilidade. As pessoas dizem que eu sou capaz, que eu consigo, que eu vou realizar, mas dentro de mim há uma mensagem de instabilidade. Eu acho que não vai dar certo, que eu não vou conquistar, que realmente não vou chegar até onde eu quero chegar. Então nós precisamos exatamente superar esses medos todos. E aí eu podia falar de outros medos, né? A relação, ela é muito ampla, né? Medo de escuro, medo de altura, medo de inseto, medo de sangue, medo de morte, medo de dirigir, medo de fracasso, medo de lugar fechado, medo de falar em público, medo de tempestade e, claro, o grande medo que muitas pessoas têm, o medo de barata voadora, certo? Quantos medos, meu Deus! Exatamente, medos, incertezas, prisões. situações que a partir de agora eu vou começar a ajudar você a abrir mão disso tudo. Primeira coisa, você tem que entender que os medos, eles podem ser vencidos e devem ser enfrentados. O problema todo é que você sempre quer ter o domínio do resultado final. E o que você tem que ter é o domínio da atitude inicial. Não o domínio do resultado final, mas o domínio da atitude inicial. Aí sim, você vai enfrentar o medo. Você vai criar uma estrutura dentro de você, certo? Você pode ter nojo, ai que nojo daquele inseto, ai que nojo disso, ai que medo desse raio, dessa tempestade. Então, compreenda que você às vezes não tem o domínio do que é o agente do medo, mas você que é o receptor do medo, você tem o domínio. Então o medo pode ser vencido? Tem que ser encarado? Sim. Muitas vezes você não consegue fugir do medo, porque o medo está na sua frente, diante de você, dentro da sua casa, na realidade do seu trabalho, na instabilidade do dia a dia, nas vulnerabilidades, na sua saúde debilitada e em tantas coisas, com certeza. Então a primeira coisa é isso, certo? Podem ser enfrentados, certo? Há uma solução para isso e você tem que se posicionar para alcançar esse resultado e essa mudança na sua vida, certo? A segunda coisa, vamos falar, por exemplo, do medo de falar em público, certo? Muitas pessoas têm, mas eu acho que esse é um medo que a maioria das pessoas tem. Só um pouquinho, pausa para o café da Irene. Então, medo de falar em público, aquele frio na barriga, quando você sente diante de uma plateia, de um grupo, no seu trabalho, no seu dia a dia, não é prerrogativa só sua. Muita gente, quando chega diante de um grupo de pessoas, tem esse medo de falar em público. Uma grande parcela da população, exatamente, tem esse problema. E uma grande dica para você superar este medo é praticar sozinho. É você chegar e apresentar para alguém da sua família o seu projeto, o seu relatório, aquilo que você vai fazer no seu trabalho. É você começar com o espelho, olhar para o espelho, se encarar, certo? Então se liberte dessa expectativa do que vão pensar de você. Ninguém nasce sabendo nada. Todos nós estamos sempre em desenvolvimento, crescimento e evolução. A vida perceptiva, ela é desse jeito. Então encare desta forma, tem muita coisa. Peraí, passou aqui um medo aqui, ó. Eu tenho vergonha, epa, de falar em público. Olha só, Fabiola. Olha só, Gisele, eu fico nervosa, gelada, com dor de barriga. A Gico é que é nervosa, gelada e com dor de barriga. Então, para algumas coisas a gente tem medo, para outras não. Então veja que o medo ele não domina todas as áreas da sua vida. Talvez ele domine alguma área específica da sua vida, como estou falando agora. De repente você tem um medo escuro. De repente deu um pico de luz, acabou a energia, aquela gritaria louca, o que aconteceu? O medo do escuro, certo? Que pode afetar tanto crianças quanto adultas e geralmente está associado a acontecimentos da infância, esse medo escuro, né? A gente pegar, por exemplo, a cantiga de ninar, né? Tem cantiga de ninar que gere mais medo? Boi, 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 boi da cara preta. Já é um bullying, um racismo. Por que não é o boi da cara branca? Tem que ser o boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta, quer dizer, já de criança tem tanta coisa que estimulou o medo. Eu me lembro quando eu era criança e eu vi aquele filme O Exorcista, eu fiquei acho que quase meia década, 5 anos, com medos. Então tem medos que são situações, experiências que não deveriam ser vividas ou foram mal compreendidas em determinado momento da vida. Então nós temos que superar isso muitas vezes de uma maneira gradual, esse medo de escuridão, certo? Reduzir gradualmente a luz, certo? Se você costuma dormir com as luzes ligadas, experimente um dia, dorme com a luz ligada, outro dia com a luz desligada, vai querendo esse costume, vai se acostumando com o escuro, ou de repente deixa uma pequena luz ali, agora tem umas tomadas aí de uns anos para cá, coloca ali aquela luzinha ali que marca ali o chão ali e tal, para você de repente se tiver que acordar, se não acordar assustado, sem referencial de onde está. Então é uma coisa gradativa. Posso dar uma super dica para você que tem medo de fracassos? Um dos grandes medos, fracassar, não ser um bom pai, uma boa mãe, bom marido, bom esposo, bons filhos, bom profissional. Fracassar nas conquistas, nos pagamentos, nas responsabilidades. Quantos são os medos? Quantas são as situações? Certo? Quantas são as expectativas? Quantos são os levantes? Quantas são as situações que acabam alimentando aquele pensamento do insucesso? Isso atrapalha demais, então nós temos que ter uma oportunidade para tirar o pensamento negativo. O fracasso é uma possibilidade, como o sucesso também é uma possibilidade. E quando você tem uma determinação diante do que você quer, claro, o resultado de sucesso, de agir, de alcançar, de realizar, ele vai se tornar muito mais real. E a falha dessa oportunidade, muitas vezes, acaba impedindo você de enxergar o processo de aprendizado, de conseguir reparar seus erros para você poder avançar e não se boicotar. Esse processo de autossabotagem é o que gera o medo de fracassar. É por isso que você tem que ter bons mentores, você tem que ter bons conselheiros, você tem que ter pessoas que realmente saibam orientar você nas decisões que você tem que tomar. Mas se você também não aceita, a orientação é a mais perfeita perda de tempo. Você se torna uma perda de tempo no conceito errôneo que você segue para a própria vida, que você não está satisfeito ou satisfeita. Um outro medo, o medo de lugares fechados, a claustrofobia. Muitas pessoas têm medo de lugares fechados. Se trata de um medo comum, certo? Mas que tem que ser respeitado. Cada um tem seus medos. Não podemos banalizar o medo das pessoas. Nós temos que trabalhar esses medos, certo? Nós temos que expor de uma maneira controlada, respirar, certo? Eu falei até na live de terça-feira sobre isso com vocês, sobre pânico. Aliás, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, ó, já estamos em quase 800 pessoas. Deu uma parada, hein? Eu vou começar a martelar um pouquinho mais aí pra gente completar logo esses 1000 seguidores ali no Doutor Juarez Torres Oficial. Tá bom? Vamos me ajudar lá. Deu uma parada. Também eu parei de pegar um pouco no pé de vocês para me ajudarem, mas vamos chegar nessa meta aí que não falta muito, não. Então nós temos que fazer um exercício para a gente poder realmente superar isso. Então imagine sim lugares fechados, mas imagine que o lugar fechado, ele é um ambiente passageiro, momentâneo. Não, você já entra no elevador achando que ele vai quebrar, que vai ter uma guerra atômica e você vai ficar preso naquele caixão de aço. Não, comece a entender exatamente que você tem que perceber que aquela experiência é aquele momento. Respira fundo, tenta condicionar sua mente, tenta de repente entrar. Por exemplo, eu estou falando elevador porque muitas pessoas têm esse problema, né? De repente, fecha o teu olho, aperta o botão primeiro, né, do andar que você quer ir, né? E tenta prestar atenção, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tenta transmitir para sua mente a imagem de um lugar bonito, um lugar que te trouxe muita satisfação, tranquilidade, um passeio, sei lá, alguma coisa, sua própria casa, certo? Seu próprio quarto, não sei, alguma coisa que passe essa paz interior para você. Começa a se perceber assim, desse jeito. Eu acho muito importante realmente você entender isso. E aí, esses lugares fechados, talvez você tenha esse trauma como associativo ligado justamente à época do seu nascimento. Você estava num lugar fechado, gostoso, temperatura 36 graus, ali, né, no útero da mamãe, líquido amniótico, tudo ali. Mas de repente, lá de fora, foi uma perturbação, uma dificuldade. De repente, você tem esse medo associado a esse momento da sua vida, certo? Eu também posso fazer uma live sobre traumas associativos. Já falei para vocês que psicanálise tem assuntos sem repetir para todo dia, né? Mas eu vou fazer uma live sobre isso, sobre traumas associativos. Bom, tem pessoas que têm problema, medo de dirigir. Acho que vai dirigir, vai bater, os carros vão bater, vai ter uma dificuldade. Hoje tem até autoescola especializada para homem, para mulher que tem medo. Outro dia eu vi uma autoescola que é só para mulher, certo? Com instrutoras mulheres e tal, até achei muito interessante. Isso para tirar esse medo, certo? Então, de repente, o primeiro passo, dá uma volta no quarteirão. No dia seguinte, você dá duas voltas no quarteirão. No outro dia, você vai um pouquinho mais longe, tem uma pessoa do seu lado que lhe passa segurança. Não vai distrair você, ficar conversando, você de repente se distrair, mas está ali do lado, passando a segurança para você poder dirigir, para você poder realmente avançar, certo? Aí, por exemplo, medo de acontecer coisas ruins com os familiares, né? A Sheila colocou aqui, né? Eu estou vendo aqui, desculpa que eu estou explicando tudo, às vezes passa uma colocação, mas exatamente isso, eu vou falar mais adiante um pouquinho, sabe? Medo de perder aquela super vó que você tem, aquele vô, aquela mãe, o pai, os filhos, filhos perdendo os pais e por aí vai, essa instabilidade, já vamos chegar lá. Mas vamos continuar aqui, esse medo de dirigir. Então vá um pouquinho mais longe, certo? Comece o processo. No primeiro dia você dirigiu com alguém do lado, no segundo dia você está com alguém do lado, no terceiro dia você já vai sozinho, mas a pessoa está esperando você ali. Então você vai desenvolvendo que essa confiança no trajeto, nos objetivos, se desafiando para superar este medo de dirigir, certo? E aí quando for na estrada, então, uma pequena viagem, tal, você vai, volta, para, toma um lanche em determinado lugar, pega o retorno, volta de novo. Você vai desmistificando aquilo que você cria, que se torna um impeditivo na sua vida. E são esses impeditivos que tem que cair por terra, que acabam influenciando outras áreas da sua vida, certo? E aí eu vou entrar justamente agora no que a Sheila colocou aqui. Medo de morrer, medo de perder. As pessoas se tornam apavoradas com a possibilidade de morrer. O medo da morte faz muitas vezes a gente se preocupar excessivamente com a saúde. Temos que nos preocupar com a saúde, mas não podemos ser hipocondríacos, não podemos ser pessoas amedrontadas. E hoje em dia, realmente, isso tem se tornado uma grande realidade mesmo, certo? O medo tem que buscar o que? Ajuda. Controle, conversa, compartilhar, certo? Esse medo de perder entes queridos, às vezes o teu medo de perder pessoas faz você não ter força nem de ir no enterro. Aí você entra no aspecto da negação, não quero ver no caixão, porque eu não vou aceitar que essa pessoa morreu. E se você não encarar isso naquele momento, é claro que o luto vai demorar um tempo, mas se você não encarar, vai gerar muito mais problemas. Então você tem que compreender e aproveitar muito bem os momentos que você tem com as pessoas que você ama, porque um dia elas vão partir, né? Nenhuma avó é eterna, nenhuma avó é eterna, nenhum pai é eterno, nenhuma mãe é eterna, só o Pai é eterno, Deus é eterno. Então compreender isso, encarar isso, é um grande desafio, mas é necessário para que você realmente possa ter vida, possa ter paz, possa ter realização, senão você vê uma vida de eternos começos, né? Aí você posta as fotinhas com frasezinhas de eterno começo, mas de repente o medo de encarar a você mesmo e a você mesma faz você não consolidar nada. Então é necessário realmente chegar a essa realidade. Vamos falar do medo, da fobia social, esse medo, sabe, de estar com pessoas, e hoje em dia mais que nunca, né? Qualquer aglomeração parece sentença de morte para você por causa do Covid, né? Então esse distúrbio, né, que muitas vezes já é alimentado pela baixa autoestima, certo? Pelos contatos, às vezes familiares, pelas autocobranças, por se sentir humilhado, humilhada, ridicularizado, inadequado, incapacitado de estabelecer esses relacionamentos interpessoais. E a falta da superação, dessa autoestima colocada no devido lugar vai se tornar um grande problema. E hoje, mais do que nunca, as pessoas têm sofrido assim, têm falado exatamente isso. Doutor, me ajude, por favor. Entenda que os medos são estados mentais, que eu tô concebendo com você agora o quê? Uma ação positiva para você enxergar de uma outra maneira. E aí sim não associar tudo ao mesmo momento na sua mente para escravizar você. Então, doutor, o que eu preciso? Primeira coisa, aceite seus medos. Uma das piores coisas que você pode fazer é negar esse medo, esconder esse medo. Porque um dia as pessoas vão descobrir que você tem esse medo. A segunda coisa muito importante dentro dessas dicas, né? Eu dei 8 dicas para você que você tem que fazer de alguns medos específicos, mas agora vamos abrir uma coisa mais geral. Então, encare seus medos. Outra dica, escreva sobre os medos, faz a relação de medos. E vamos começar a tratar tudo isso. Se dê o direito de buscar ajuda profissional, certo? Você não tem uma profissão? Então na sua profissão não me intrometa. Então na minha, eu queria que você de alguma maneira ou de alguma forma, você compreendesse exatamente esta dinâmica. Do que você tem que fazer e do que você tem que realizar. Para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível. E assim elas façam sentido para você. E assim elas têm uma outra direção. Então escreva mesmo, organize mesmo. Peça ajuda, alivie a sua mente. Que às vezes são tantos medos que você mesmo se embaralha. Às vezes eu pergunto para o paciente, você tem medo do quê? Medo de tudo. Então embaralha tudo na mente. Certo? Outra dica para você poder superar tudo isso está ligada exatamente à situação de você cultivar os aspectos positivos, sair desse looping negativo, que muitas vezes é mais fácil do que você encarar os seus medos. Nunca você pensa que vai superar, mas se você der o primeiro passo, você vai estar mais próximo do resultado do que antes, do que você ignorar. Então entenda exatamente isso. E para a gente desarmar isso, uma outra dica que eu dou para você, ressalte as suas vitórias. Tem tanta coisa na sua vida que você já superou. Tantas coisas já aconteceram e você agiu de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro jeito. É por isso que para mim, saúde emocional é direito fundamental de todos. Essa é minha bandeira como pré-candidato a vereador aqui em Londrina. E realmente eu tenho encontrado muitas pessoas que têm dito, doutor Jareis, olha, realmente eu concordo com o senhor, eu penso assim. Tem que ser feito um trabalho muito amplo. E com certeza muitas dores que o pessoal sente aí, que vão aos postos aí de saúde, são coisas psicossomáticas. E algumas delas alimentadas pelo medo. Pelo medo. Então, quando a gente entende isso, peraí, quais são as minhas vitórias? O que realmente eu fiz, eu conquistei, eu alcancei? De que maneira, de que forma, de que jeito? Até onde eu fui? Sucesso é você ir aonde ninguém ousou ir. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Mas quando você transparece o medo, quando você exala o medo, até os animais conseguem sentir isso. O cheiro do feromônio do medo. Então entenda isso. Você tem vitória sim, você pode superar sim. E uma outra dica muito importante é converse com seus verdadeiros amigos e aceite as colocações que são pertinentes, né? Às vezes o que é pertinente você não aceita e o que você não devia aceitar você aceita. Você tem uma inversão tremenda de compreensão, sabe? Tudo invertido. É por isso que você acaba não se curando do medo, das situações. Então converse, exponha, não para todo mundo também, né? Talvez você seja especialista em abrir a sua vida para quem não devia abrir. E para quem você devia abrir, você não quer ouvir. Então veja que inversão terrível e que prejuízo real traz para a sua vida tudo isso. Então vamos entender. Então medo chegou, foca na respiração, respira fundo, solta o ar bem suave, vamos restabelecer aí esse batimento cardíaco, calma, pensa, medita, no momento, Se puder, para o que está fazendo. Claro que você está no volante, você parar, se de repente aí vai acontecer um grande problema. Calma, encosta, dá seta, para no acostamento, para em algum lugar, respira fundo, entendeu? Dá medo de uma notícia ruim, medo de uma cirurgia inesperada. Calma, devagar. Estabelece isso. Harmoniza isso diante de você. E claro que a última grande dica é exatamente o quê? Faça terapia. Vamos construir juntos isso. Então compreenda que eu te dei ferramentas aqui, mas talvez algumas delas você diga assim: doutor, eu não consigo fazer sozinho. Eu acredito mesmo que você não consiga fazer sozinho. Então é para isso que realmente eu quero que você estabeleça isso na sua mente, no seu coração e no seu interior. Essas são as dicas do Minutos de Divã, aqui pelo Instagram, aqui pelo Facebook, direto para o seu coração, tá bom? E eu gostaria, como sempre, de fazer uma oração por você, de abençoar a sua vida, de declarar realmente a libertação de todos os medos e de todas as situações que talvez estejam escravizando você. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que há no teu santo nome que eu coloco todas as vidas que me acompanham hoje, aquelas que vão me acompanhar e aquelas que teus filhos vão compartilhar esta live, para que sejam libertas dos medos, medos que conduzem a doenças terríveis, medos que conduzem muitas vezes a crises de pânico, medos que conduzem a suicídio e tantas coisas. Por isso, na importância desse tema, eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, eu peço o teu sobrenatural vindo sobre cada vida, sobre cada homem e cada mulher. Abençoe poderosamente, que eles possam ser estabelecidos em cada dica que eu dei, em cada orientação que eu dei hoje, aqui no Minutos no Divã. Abençoe cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você poderosamente. Amanhã nós temos nosso culto online da nossa igreja Projeto Céu comigo, o apóstolo Dr. Juarez Torres. Relembrando que estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Então, quer uma dica muito boa? Olha, indica o meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial, por favor. Manda o pessoal se inscrever lá. Lá tem muito material para a gente ajudar todo mundo. E sábado tem live especial com um tema diferenciado. Talvez eu abra para perguntas e respostas. Você manda para mim, para o meu e-mail, de repente, sua pergunta, e eu vou estar respondendo no próximo sábado, 8 horas da noite. Então amanhã nós temos culto online, sábado temos Minutos de Divã e no domingo 7:30 culto de Santa Ceia. Prepare-se para a Santa Ceia do Senhor, porque com certeza eu tenho uma palavra maravilhosa para a sua vida. Um beijo para vocês no Facebook, um beijo para você, um beijo para vocês no Facebook, um beijo para vocês no Instagram, tá bom? Deus abençoe poderosamente e muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez no Minutos de Divã, patrocínio Londres Santos, saúde emocional, alma e corpo no mesmo sentido. Beijo e tchau, tchau.